Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Olá, ouvintes! Esse é o nosso Pincast. E hoje falaremos sobre os resultados dos Jogos Pan-Americanos de Lima, resultados muito importantes para o Brasil e para o Clube Pinheiros. E também falaremos sobre o Centro Integrado de Apoio ao Atleta, o CIAA, que é uma espécie de cérebro do Clube Pinheiros. O grande sucesso dos Jogos Pan-Americanos de Lima repercutiu e muito. Foi um ano muito especial para o Clube Pinheiros, foram 45 medalhas e essas conquistas, elas passam, obviamente, pela preparação dos atletas, pela estrutura do Clube Pinheiros, pelo apoio que vem de familiares, de amigos, de treinadores, enfim, são muitas as estruturas para que esses atletas consigam essas medalhas e esse sucesso também, mesmo os que não conseguiram medalhas, a importância da participação também. Por isso que hoje a gente vai falar sobre um setor do clube, dá para se chamar assim, que é importantíssimo e que talvez muitos dos associados, das pessoas que nos escutam hoje, não conhecem. A gente está falando do Centro Integrado de Apoio ao Atleta, o CIAA, e para isso tenho convidados especiais. Os convidados desse programa são os responsáveis por dar suporte ao atleta na preparação física e análise de desempenho esportivo. Temos também hoje conosco o ganhador do nosso Torcida Pan, o Pincast, Carlo Moni, que por coincidência é pai de atleta também, atleta da natação, o Felipe Moni. É fã do Clube Pinheiros, conhece tudo de Clube Pinheiros e, assim como muitos, um apaixonado por esporte e, obviamente, por esse clube que é tão importante para o desenvolvimento do esporte aqui no nosso país. O PAN de Lima encerrou com grandes resultados para o Brasil e para os atletas pinheirenses. No último programa do PAN, a gente falou das conquistas da ginástica artística, levantamento de peso e canoagem. Hoje, a gente vai falar também das conquistas da esgrima, atletismo, natação, enfim, todas as modalidades que passam por esse Centro Integrado de Apoio ao Atleta. Comigo hoje, o Ricardo Filipim, ele está há 9 anos no clube, é preparador físico da natação e do polo aquático, seja bem-vindo. João Bocato, também, que faz 3 anos que trabalha no Clube Pinheiros, é analista de desempenho, junto com outros 3 analistas, é parte fundamental desse Centro Integrado de Apoio ao Atleta. E, como eu já disse, o Carlo Moni, fã de esporte, fã do Clube Pinheiros. Bom, para quem está nos ouvindo entender mais o que é o CIAA, eu gostaria que você, Ricardo, que está há mais tempo participando diretamente dessa preparação física de atletas, explicasse qual a importância de se ter um centro integrado de apoio ao atleta que hoje conta com 14 preparadores, tem 4 analistas, como eu disse, mais um supervisor. Então, são muitas pessoas envolvidas propriamente em olhar para esses números, para o desempenho também desses atletas.
Sim. Bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, né? É um prazer falar do Pinheiros sempre. Sobre o CIAA, na minha visão, é algo fundamental na preparação dos atletas e na condução do processo de treinamento deles. Porque com a parte da preparação física e dos analistas de desempenho, o CIAA consegue dar todo o suporte metodológico para a modalidade poder trabalhar. Então o treinador tem toda a segurança através dos testes de performance, para saber se todo o planejamento está andando adequadamente. E os preparadores conseguem fazer todo o trabalho de acordo com o que é planejado, com o que é feito em reuniões, rascunhado, e consegue colocar na prática. Então, esse suporte de metodologia e de trabalho dado pelo CIAA é de fundamental importância.
Bom, João, a gente sabe que cada vez mais, né, a gente está evoluindo a ciência, os estudos, a parte acadêmica, e também há um entendimento maior que isso é parte fundamental para desenvolver o esporte. Durante muito tempo a gente praticou esportes, talvez de uma maneira mais amadora, sem a preocupação com os números. E os números falam muito, os números são importantes para esse processo também de formação dos atletas. Como você vê a análise de desempenho hoje como parte desse processo? Qual a importância da análise de desempenho? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Eu vejo com. É fundamental. Não dá para você fazer hoje esporte de alto rendimento sem controlar, sem saber para onde você está indo. A parte de preparação física e os próprios técnicos, eles têm um objetivo, eles têm a meta. Eles vão trabalhar para chegar até lá. Eu entro como se fosse um GPS. Eu vou falar se eles estão no caminho certo ou não e a gente vai discutir isso. Mas não dá para fazer alto desempenho hoje sem ter análise de desempenho. Seja com teste, seja na parte estratégica, seja na parte física. Não dá para trabalhar hoje com alto rendimento sem ter o analista.
Carlos, você é pai de atleta, então você sabe qual é o sofrimento do atleta também e como é difícil se ter conquistas. Às vezes o atleta dedica ali a rotina e nem sempre uma medalha vem, o título vem, mas é importante seguir. E aí, nesse contexto, é importante também você olhar para a preparação. Como você vê hoje o Centro Integrado de Apoio ao Atleta, você já conhecia? Como é que é? Já que você sabe tudo de Clube Pinheiros, acho que já conhecia.
Primeiramente, muito obrigado de eu estar participando e ser sorteado para estar aqui. É uma honra para mim. Sou pai do Felipe Moni, que, nossa, está aqui no Pinheiros desde 2009, né? E o suporte, que nem o Ricardo, o pessoal do SIAC, tem dado para ele todos esses anos, ajudou ele a manter num padrão de competição e uma evolução. Realmente, o Pinheiros tem uma estrutura que é fantástica.
Esses resultados que, na verdade, foram bem expressivos, né? O Brasil teve um grande número de medalhas também, foi uma participação histórica nos Jogos Pan-Americanos, mas o Clube Pinheiros também fez muito parte disso, né? São
Sim.
45 medalhas. Isso é resultado também desses trabalhos que são feitos dentro do clube? A que vocês atribuem essas 45 medalhas e cada vez mais atletas em alto nível, atletas que vão para Jogos Olímpicos, atletas que trazem medalhas olímpicas também?
Acho que a primeira coisa é a visão do clube, apoio do clube, investimento de todo o clube e diretoria, né? Então, o Pinheiros tem um lema, né? O mais olímpico do
Mais
Brasil,
olímpico do Brasil.
e não é à toa, né? Então, investimento na contratação de atletas, na formação de atletas. Hoje, muitos atletas vieram da base, chegaram no clube, de clubes que às vezes não tem tanto apoio nessa parte de treinamento. Então, o Pinheiros tem uma estrutura gigantesca por trás de toda a parte de treinamento. Então, tem os preparadores físicos, analistas, nutricionista, fisioterapeuta, médico, tudo para que eles tenham a melhor performance. Então, todo o apoio do clube, todo o apoio em conjunto de todas as comissões técnicas trazem esses resultados para a gente.
É, para a gente colocar em palavras, para quem está nos escutando entender exatamente como é que funciona, você tem um teste que é mais ou menos padronizado, e aí depois, quais são as etapas? Para a gente entender, assim, de uma forma mais resumida, o que que acontece, como é que é a rotina, como é que é o dia a dia lá do CIA.
A gente sempre começa com reuniões. Sempre começa com
Algumas.
reuniões. Porque a gente precisa entender o planejamento. Não adianta eu fazer o teste, eu como analista de desempenho, fazer o teste sem saber em qual etapa ele está. Ele vai ter melhor, ele vai ter pior, o atleta vai ter melhor, o atleta vai ter piora de rendimento dentro do treinamento. Só que eu preciso saber se isso é normal ou não. Então, planejar esse teste, planejar o treino é fundamental e todo mundo precisa estar sabendo, tanto o técnico como o preparador físico, como eu, o analista de desempenho. Então, a primeira etapa é a reunião. Depois que a gente conseguiu fazer a reunião e planejar todo o treinamento desse atleta, aí sim eu vou para os testes. Eu preciso de testes gerais, porque eu preciso comparar ele com todo mundo, eu preciso saber o que está sendo feito tanto no Pinheiros como em outros lugares. E depois os testes específicos para saber se a performance dele está condizendo com o que ele vai apresentar na prova. Seja no atletismo, seja na natação, seja em qualquer lugar. Eu preciso saber, e aí esse teste específico entra. Na natação é um teste de natação, no atletismo é um teste de corrida ou de arremesso. Então, mas tudo parte de uma reunião. Esses são os passos para a gente conseguir fazer essa análise de desempenho, sem dúvida.
Para quem diz que o esporte é só talento, um pouco de dedicação, tem outras coisas por trás do esporte também. E os atletas têm noção disso, que cada vez mais o nível aumenta, né? É maior a competitividade, mundialmente também. E o país que não se preocupar em olhar para os dados e para o desempenho fica para trás.
Com certeza.
Você vê assim também pela carreira do seu filho, pelas intenções dele?
Eu vejo porque, assim, eu acho que na formação de um atleta existem quatro pilares, né? Um é a família, outro é a fé e acreditar que tem um Deus superior que comanda tudo, né? A educação e o esporte, né? E o Tini, no caso do Pinheiros, ele ajuda bastante o atleta, porque mesmo quando ele para na sua carreira, ele consegue ser um empreendedor, ele consegue ser um atleta também na vida profissional, né? Nessa competição do dia a dia, né?
Traz valores para a vida.
Isso.
Também. Quais são os principais desafios hoje do centro também? Porque a gente está às vésperas de uma Olimpíada, a gente já vive o ciclo olímpico, embora muito se fale em ciclo olímpico alguns meses apenas antes da competição, né? A gente sabe que esse ciclo olímpico ele já inicia imediatamente ao término dos Jogos de 2016, da edição anterior, deveria ser assim,
certeza,
pelo menos. Então, quais são os desafios? E aí, até queria perguntar para você, Ricardo, porque a natação, o Brasil sempre teve resultados expressivos na natação. Uhum. Eu acho que pelo investimento que a gente tinha na natação em especial, a gente não teve bons resultados nos Jogos do Rio 2016.
Sim.
E muito se bateu. Claro que tem uma questão de confederação, tem uma questão, às vezes, dos atletas que estão ali representando. Enfim, são muitos questionamentos, eu não quero entrar propriamente nisso. Mas o que se espera para esses Jogos de Tóquio? Como você vê hoje a modalidade também?
Eu vejo a modalidade com jovens valores, muito bons atletas vindo aí numa crescente, né, dominando inclusive o cenário nacional ao invés dos mais velhos.
Sim,
hoje em dia.
Sim.
Logicamente que a parte dos mais velhos, nós temos atletas com um pouco mais de idade que estão fazendo muito bem o seu trabalho, porém eu vejo a natação brasileira numa crescente. Realmente 2016 não foi um bom resultado, né? Tínhamos muitas coisas favoráveis para ter, não conseguimos, mas a nossa perspectiva para 2020 da natação é que a performance seja muito melhor do que 2016. É aí complicado você falar, pô, mas não foi bem, então tem que ser melhor, mas a nossa expectativa é que ela seja muito melhor. A expectativa do Pinheiros, o Pinheiros já está vivendo esse ciclo olímpico, como você falou, quando acabou Rio, bom, então vamos pensar como é que nós vamos poder fazer para 2020. Hoje nós temos uma equipe muito forte de natação, com mais de 50% da seleção.
Sim, mais de 50%.
Chega quase a 70%,
mais
né?
Mais 50% da seleção.
Mais 50%
mundial,
é certeza.
Foi pro
PAN. E o nosso planejamento é colocar o maior número de pessoas dentro dessa seleção na busca por medalha. Então, como que nós fazemos isso? Eles desenvolveram dentro do setor de análise de desempenho do CEA uma forma que nós consigamos mensurar para quanto o atleta precisa nadar para ele chegar numa disputa de final e numa briga por medalha. E aí, em cima disso, aí faz-se a reunião que o João falou, conversa com o treinador, olha, o que você acha? O treinador realmente ele tem a percepção de que ele já sabe realmente o tempo que o atleta tem que fazer, e aí os dados sempre, geralmente, batem, né?
Sim.
Ah, eu gostaria que o atleta nadasse para 1:44:20, na planilha está aparecendo aproximadamente isso. Então, aí o trabalho é desenvolvido nessa linha para chegar em Tóquio fazendo essa marca, chegando numa disputa de medalha, numa final aí. Então, nós estamos já, acabou o PAN, vamos analisar tudo que foi para o PAN, já está sendo analisado. E agora, uma reta final de última competição do ano, e aí se prepara para a seletiva em abril.
João, vocês tinham um número mínimo de medalhas para que fossem conquistadas? É, havia essa meta? Claro que é muito difícil, né? Você fala, ah, vão ser tantas medalhas, mas vocês tinham já uma ideia do que poderia acontecer em Lima, uma expectativa, como é?
É, a gente tinha uma expectativa. É muito difícil falar de meta, de número, mas a gente tinha alguns atletas que a gente tinha alguma esperança.
Os números diziam isso também.
É, diziam.
A análise dizia isso.
Sim, sim.
Sim.
Ginástica, com certeza, atletismo, natação, esses... Com certeza a gente tinha, assim, grande esperança de medalha. Tanto no arremesso de peso, com o Darlan, o atletismo com o Alisson, nos 400 metros com barreira, a ginástica com o Nori e o Chico, e a equipe da natação, que foi muito forte para lá. Foi realmente muito forte.
Foi.
E fez muito parte dessa preparação, do entendimento do que faltava, do que tinha que ser ajustado.
É, nós tínhamos a meta de medalhar todo mundo.
Sim.
Lá no CA a gente comentava.
Sempre queremos metas. Metas e medalhas.
Como a gente nós não falamos em números, mas a nossa conversa ali naquele café, falava, pô, se todos trouxerem uma medalha, ia ser muito bom, tanto para o país, muito melhor para o clube, e para nossa felicidade também, né? Então ficava ali... As provas começavam mais ou menos 10h30 da noite, aqui é o horário do Brasil, né?
Sim.
Pô, saía do clube correndo para casa para assistir as finais, porque queria que medalhasse todos os atletas ali. E se eu não me engano, aconteceu, né?
Sim,
acabou acontecendo. Inclusive, uma atleta que nós temos que compete pela seleção argentina, de natação, que é a namorada do Felipe Moni.
Do seu filho, a sonora.
Minha mãe.
E aí foi engraçadíssimo, porque minha mãe, eu falei, você tá, não tô entendendo. Eu falei, não, peraí que tem um atleta aqui na Argentina também. Então, todo mundo acabou medalhando. Então, nós cumprimos, assim, o que determinamos entre nós, assim, né, numa conversa ali. E o que era melhor pro clube.
Isso acontece ou é um caso específico? Porque eu sei de atletas que pertencem ao Clube Pinheiros, mas alguns fazem treinamento fora e tal, não propriamente usam as estruturas do Clube Pinheiros, mas tem todo o suporte. E temos também, então, atletas estrangeiros fazendo parte, ou essa Argentina é uma exceção?
Eu acho que nós temos ela. No começo do ano, tínhamos um menino que veio treinar no Pinheiros por conta própria.
Isso. E tava no PAN também.
E tava no PAN.
Tava no PAN.
Né? O Javier... Não.
Gabriel.
Gabriel. Arraia. Os meninos deram um apelido pra ele de Javier e ficou na minha cabeça. ele pagou pra vir treinar no Pinheiros, né? Ele pagou a estadia dele aqui. Ele não pagou pro clube, mas ele...
Ele veio
pediu,
por conta própria.
Veio por
ele
conta
pediu...
própria.
Já conhecia, ouviu falar do
já,
clube e tal.
Sim, sim. E nessa competição que ele ficou, ele bateu o recorde chileno.
Foi o recorde
mais antigo do
200
Chile.
Borboleta. Foi o recorde mais antigo do Chile da natação.
E a Florencia já chama Florencia Perotti, que é uma argentina que ela já está conosco há 3 anos, né?
Sim.
Então aí ela compete, inclusive, como estrangeira. Ela entra na competição nacional porque ela já tem residência no Brasil há mais de 3 anos. Ela é considerada brasileira, ela não tem nacionalidade nem
sim,
ela é considerada brasileira na pontuação. E ela nada o medo e tá na busca do índice também da Olimpíada.
Isso é legal, e aí os atletas acabam tendo contato com outras culturas também, outros valores. Quando que você percebeu assim, que o Felipe realmente queria se dedicar à natação? Quando que você teve o entendimento que era sério aquilo, que não era só... parte do hobby, enfim, do dia a dia, que era algo que ele sonhava também.
É que, basicamente, tudo começa com um sonho de família, né? Eu, como sempre gostei de esporte, sempre fui fã de natação, né? Desde o começo, né? E aos 3 anos, ele começou a ir na piscina, começou a nadar, começou a competir pela academia que ele tinha, né? E foi quando... No ano de 2008, né, ele nadou pro natação e eu nunca tinha reparado no tempo dele, porque ele ganhava aqueles campeonatos entre academias e tal, né? E percebi que ele estava no primeiro ranking do Paulista. Eu falei, agora é uma oportunidade. Eu entrei no site do Pinheiros e, por incrível que pareça, acho que Deus programa as coisas na vida da gente, que é um espetáculo. Só ele mesmo, é maravilhoso.
Tava com seletiva.
Não, então, eu entrei, tinha uma telinha para preencher, né? Assim, para fazer teste, mas o Pinheiro não existe essas coisas. Eu preenchi e mandei. Aí o outro dia me liga o Raimundo, que é o secretário da natação, ele falou, como é que você conseguiu preencher esse papel? Até agora eu não consegui entender. Ele falou, isso aí nós já tiramos há tanto tempo do ar, né? E eu falei, eu
agora preenchi. Já preenchi.
Aí ele fez o teste, foi no Pinheiros, era o Thiago Moreno, né, que, nossa, naquela época ele treinava a equipe Petis, né, no clube, e fez o teste, ele gostou, né, aí o Albertinho, que também estava naquela época do time, falou, ele tem tamanho, tudo, vamos deixar ele aí, se ele aguentar o ritmo, né, vai ficar permanecendo. Aí naquele mesmo ano ele já bateu o recorde paulista, aí foi pro brasileiro, ganhou o brasileiro, aí começou. Aí ao longo dessa carreira dele, ele já bateu o recorde sul-americano, nadando, brasileiro várias vezes da categoria, porque ele nada peito, né? Então 100, 200 peito. E o que proporcionou tudo isso é o que a equipe do CAA faz, né? Proporciona uma estrutura por trás do atleta, porque o talento, ele não é só, né? Se não tiver uma estrutura que dê a base para ele crescer profissionalmente, né? No desempenho dele, na evolução do campeonato, para ele poder competir, né? É muito fundamental. Então,
que legal. Era para ser.
Graças a Deus.
Eu tenho uma dúvida, que talvez quem está nos ouvindo também fique com essa dúvida. Esse centro, ele atende apenas os atletas que já estão no nível de competição no profissional, no adulto, enfim? Ou a base também? Faz parte da formação também? Como funciona?
A base toda. Atende desde a base até o adulto. Às vezes, é que não acontece mais. Mas às vezes atende uma modalidade inteira na base. E aí acaba no adulto, que às vezes teria um outro preparador que veio de fora, né? Isso aconteceu muitos anos atrás. Hoje atende da base ao adulto todas as modalidades que estão inseridas lá, né? Desde ginástica, natação, basquete, voleibol, acho que tudo, né?
Acho que tirando a ginástica, que eles chegam mais novos, a gente atende atletas dos 13 aos... até chegar ao adulto.
Sim.
Dos 13 anos.
E é importante também não começar essa análise só depois quando o atleta já está formado, mas você ir acompanhando,
sim,
o desenvolvimento
sim,
dele.
Sem dúvida.
É porque você tem uma base de dados, né? Então você consegue ver uma evolução do atleta ou até uma estagnação. E se acontece essa estagnação, a gente precisa trabalhar para que isso saia desse platô. Então você vai lá, conversa com o analista. Então agora nós estamos... Um exemplo é uma menina que treina natação. Eu pedi pro João, falei, pô, a gente tem os dados dela de 2016. Aí falou, temos, então vamos plotar tudo, 16, 17, 18, 19, ver como é que tá a evolução pra gente poder andar. Você pega o caso do Felipe, que tá lá há 10 anos. Então tem dado dele desde o juvenil. Quando eu entrei, que ele era juvenil, que treinou comigo, então vai até o adulto hoje. Você consegue ver uma curva de evolução do atleta gigantesca. E isso faz a diferença lá na frente.
O mais importante é entender o porquê. Ter esses dados vai explicar pra gente, ou vai fazer a gente pelo menos perguntar o porquê que isso acontece. Por que que esse atleta evolui e esse outro tá parado? Por que e é isso, esse acompanhamento da base até o adulto que faz essa diferença, que ajuda a gente a responder essa pergunta, o porquê de um atleta melhorar e o outro não.
Vocês acabam interferindo também no cronograma de treinos? Funciona assim também ou não diretamente? Vocês mais avaliam o que é feito dentro do treino?
Pode ter essa influência, né, interferência. Você no começo faz a reunião, aproxima mais ou menos de como serão os treinos do macro, né, de cada fase. Porém, nós temos também um monitoramento de variáveis psicométricas deles, que é um questionário que eles respondem de sono, qualidade de vida, humor, fadiga. E aí, dependendo de como for, o preparador vai até o treinador. Na verdade, o treinador recebe toda semana o relatório. E aí ele vai até o treinador e fala, ó, tá acontecendo isso com esse atleta. Será que não é o caso da gente conversar e tirar de um treino? Ou até, ó, esse atleta não sente a carga de treino, pode intensificar um pouco. Então, é possível que exista essa interferência. Porém, como o setor consegue dar uma proximidade maior para o treinador, acaba sendo ajustada a carga ali no momento, então segue tranquilo essa parte.
Claro que com esses resultados positivos e com acompanhamento também com desses atletas que começa bem cedo, você começa a perceber alguns talentos ali na equipe, tem a vontade de desenvolvê-los também. Isso faz com que a gente tenha um maior número de representantes do Clube Pinheiros dentro das seleções. Esse número tem aumentado, obviamente. Uhum. Quais são as expectativas com relação a isso? De fato, aumentou? O que vocês têm em números dessa participação do Clube Pinheiros na seleção?
Ah, na parte de natação aumentou bastante. Sim. Né? Esses jovens atletas que nós viemos trazendo da base aí, você pega o nado medley masculino, o último pódio de seletiva para o Pan-Americano, inclusive, os três primeiros eram do Pinheiros. Né? O 400 medley também tinha dois atletas na briga por vaga. Então, a maioria dos atletas que vem subindo da base com o nosso trabalho está conseguindo aumentar o número de atletas na seleção. Basquete, na base, tem atletas na seleção, então...
Atletas que passaram pela base no clube e hoje estão na seleção.
Então, com o trabalho de base, o trabalho do CEA integrado com as comissões, ele tem aumentado o número de atletas que estão nas seleções nacionais. Né? Isso, para uma perspectiva de futuro do Pinheiros, é excelente. Porque você faz o atleta em casa. Né? Você traz reforços pontuais para alguma equipe, mas você vai subindo com a equipe muito forte. Você tem hoje, acabou de acontecer ontem, o Hexa Campeonato da Ginástica.
Da ginástica.
Uhum.
Então o Pinheiros é Hexa na ginástica, com atletas que foram da base do Pinheiros, inclusive os medalhistas do PAN, o Chico e o Nori. Então tudo que veio sendo feito vai subindo, vai trazendo fruto. E aí, o que acontece de bom? Com o aumento dos atletas na seleção, aumenta a comissão técnica na seleção. Então você coloca mais preparadores na seleção, mais fisioterapeutas, mais analistas, mais técnicos. Né? A quantidade de técnicos de seleção brasileira no Pinheiros, ela é gigantesca.
Então, isso principalmente para as modalidades individuais.
Esse ano nós tivemos ações na Europa, onde os preparadores viajaram um para cada lado com a seleção, um monte de atleta do Pinheiros. O analista de desempenho também foi para o Mundial, PAN, técnicos, quase todos os técnicos da categoria adulta na seleção. Então isso mostra que o trabalho no clube é bem feito. Né? Quanto melhor trabalhar, mais a gente vai estar dentro da seleção com atletas.
Porque você tem que olhar para esses jovens também,
sim,
né?
Sim.
Se você olhar só para quem já está desempenhando um ótimo resultado e que já está competindo, chega uma hora que esgota, a pessoa,
exato,
sai do cenário e você não forma. A gente teve um programa aqui também falando sobre a formação e a importância da base do desenvolvimento, né? Até porque hoje o CIA, que é o Centro Integrado de Apoio ao Atleta que a gente está falando, ele atende 63 equipes entre formação e alto rendimento, né? Então,
sim,
faz parte dessa conta também a formação desses atletas. E pelo que vocês estão trazendo, a gente está numa constante evolução.
Há um ano atrás, um ano e meio atrás, nós tínhamos uma meta de criar, como se fosse, entre aspas aqui, um jeito do Pinheiros de treinar a base. Aí nós ficamos o quê? Uns quatro
método
meses...
Pinheiros, digamos assim.
Um método, uhum, Pinheiros. Isso. Uns quatro meses fazendo assim reuniões semanais, quase que diárias, de horas, assim, de trazer dados de vários comitês olímpicos, pegar o programa de treinamento desses comitês, como eles tratam a base, como eles tratam a formação de atletas, como eles tratam o alto rendimento, E aí foi criado, né? Tá sendo colocado em prática.
Sim.
Foi criada uma forma de treinar os jovens atletas desde os 12 anos. A gente pensou 12 anos exatamente por causa das categorias mais novas da natação.
São as mais novas que a gente atende.
A gente chega a ter atletas de 12 anos, então vai dos 12 ao adulto. Então, tem um programa baseado para mulher e para homem. E aí, a gente teve uma base muito forte do Comitê Canadense, né?
Sim.
E aí, nós criamos, então está sendo colocado em prática agora. Então, mais para frente, a gente vai ter o fruto desse método de fazer uma preparação física voltada para essas crianças, mas que foi idealizado dentro do Pinheiros pela gente.
Isso já faz parte, então, da preocupação e da meta de vocês.
Sim.
Você tá, Ricardo, você tá há 9 anos no clube. O centro já existia?
Já.
Desde quando o centro existe?
O centro tem quase a minha idade, se eu não me engano.
Qual sua idade?
Eu tenho 37. O centro foi fundado pelo professor Valdir Barbante, uhum. que é atleta benemérito do clube.
Uhum.
Foi por muitos anos o recordista... de atletismo, acho que de dardo, se eu não me engano.
Muitos desses atletas, né, eles praticavam duas modalidades, sim. duas, três.
O professor Valdir, inclusive, hoje ele é frequentador do clube, uhum. né? E ele criou esse centro e o centro veio crescendo ao longo dos anos, mas sempre com essa ideia de que tivesse um núcleo de preparadores físicos e que atendessem as modalidades do clube.
João, quando vocês olham para esses números dos comparativos, né? Você fala, eu tento fazer uma listagem, eu, você, o time, de quais são as provas que o atleta tem que fazer, o que ele precisa para se desenvolver, como é que ele faz para ter o desempenho dele. Vocês olham para os números internacionais também, né? Porque muitos falam, são 45 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, mas o nível dos Jogos do Pan-Americano é muito inferior ao nível de outras competições, de Mundial, é inferior ao nível de Olimpíada, mas o atleta tem que estar competindo, esse é o primeiro entendimento. E esses números que vocês coletam, que vocês fazem os comparativos também, referente a outros atletas, o que os outros atletas estão nadando também, para que vocês consigam bater, certo?
Sim, com certeza. É importante saber para onde o esporte mundial está evoluindo. Em que direção essa evolução está seguindo. A gente tem o nosso jeito, a gente tem o nosso estilo, do mesmo jeito que os outros países também têm, mas o importante é que está todo mundo caminhando na mesma direção. Então, se hoje um atleta passa mais forte e volta mais fraco, ou se ele vai mais fraco para tentar voltar mais forte numa prova de 100, por exemplo, é uma ida e volta. A gente precisa saber disso. E a gente precisa saber o porquê disso. Então, essa comparação é importante. Ela é fundamental.
Gostou de participar?
Ah, eu gostei muito. Eu fico muito feliz de estar aqui. Principalmente falando do Pinheiros, né? Então, para mim é um orgulho imenso.
Bom, falando um pouquinho mais do centro. O centro oferece suporte metodológico à equipe técnica através da organização dos dados, conteúdos de treinos e da padronização dos registros monitorados, que a gente falou aqui, faz parte de todo esse processo, levando a resultados mais exatos quando o assunto é melhoria de performance e também adaptação de treino. O CA atende 63 equipes entre formação e alto rendimento, sendo 15 modalidades olímpicas: atletismo, badminton, basquete, esgrima, ginástica artística, handebol, judô, levantamento de peso, natação, polo aquático, remo, saltos ornamentais, triatlo, tênis e vôlei, totalizando cerca de 750 atletas atendidos pelo centro. Além do atendimento especializado, o CA oferece também suporte metodológico à equipe técnica por meio da organização dos conteúdos de treinamento, bem como a padronização desses registros e esse monitoramento que é feito de maneira regular. E também é uma forma sistemática dessas tarefas de preparação. O controle e monitoramento dessas respostas biológicas, funcionais e comportamentais associadas ao processo de treinamento são realizados sempre lá pelo CAA, a uma frequência, a um calendário. E todos esses números, esses resultados, essas estatísticas são enviadas aos treinadores, que então eles podem utilizar essas informações nesse monitoramento e aplicar os ajustes individuais para que a gente tenha melhores resultados. Mais alguma coisa, João?
Não, acho que a gente conseguiu falar tudo, assim.
À espera de mais resultados.
Com certeza.
Né? Que a gente continue colhendo frutos.
Sim.
Bom, obrigada pela participação de vocês. Estiveram aqui comigo o Ricardo Filipim, que é preparador físico da natação e polo aquático. Aliás, polo aquático é uma modalidade também que está crescendo no Brasil, está se desenvolvendo.
Sim.
A gente já tem nomes importantes por aí. Parabéns, você faz parte desse trabalho.
Muito obrigado.
Também João Bocato, que é analista de desempenho, integra junto com outros analistas e preparadores o Centro Integrado de Apoio ao Atleta. E o Carlo Moni, hoje como fã do Pinheiros, pai de atleta,
muito
pai
obrigado.
Do Felipe Moni, que o Felipe tenha muito sucesso. Enquanto ele estiver vivendo esse DNA lá do Clube Pinheiros, com certeza o sucesso já está garantido, né? Porque pelo menos está sendo formado como uma grande pessoa também, essa é a importância desse clube. Muito obrigada para você que nos fez companhia. Todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas do Clube Pinheiros. Ano muito especial também, fica aqui o convite para você conferir o podcast sobre os 120 anos do Clube Pinheiros e cada década que fez e faz desse clube o maior do Brasil, sem dúvida. Esse foi o Pincast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!